Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente! Eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente? Eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, nosso Brasil! Saia Justa ao vivo para você. A gente estamos atravessando aí um mês de perdas para as nossas artes, musical e esportiva. Eu agora há pouco ali, eu fiz aquela gravação ontem de madrugada em casa e eu peço mil desculpas, porque na madrugada eu falei o nome errado e a gente ontem perdeu e nos despedimos hoje do cantor e compositor Erasmo Carlos. Vamos falar sobre o Tremendão ainda hoje, fazer a nossa singela homenagem. No meio disso tudo, uma Copa do Mundo no Catar, com surpresas já nas primeiras partidas, não só na área de futebol, né? Bom, nossa Larissa tá gripada, não é Covid, não é influenza, não é nada, mas ela tá com uma sinusite brabíssima nela. Então, para a segurança dela, para a recuperação dela, hoje ela não trabalha. Mas assiste o Saia Justa de casa, portanto, melhoras, Lari.
Beijo, Lari.
Mas, ó, Luana presente, Sabrina presente, nós estamos recebendo a jornalista e torcedora Flávia Oliveira.
Linda, maravilhosa.
Deslumbrante.
Lari, vou ter que voltar para estar com você aqui no sofá.
A gente
só para tirar aquela oferecida.
A gente já está acertando esse encontro de Lari com Flávia. Flávia, primeiro, jornalista ou torcedora?
Ambos. Tem que escolher?
Tem.
Não, sou quem jornalista e torcedora. Ah, torcedora. Gente, jornalismo chegou na vida adulta, né?
Você sempre
antes disso, já vi o samba, já vi o futebol.
Vascaína de família?
Chorei. Vascaína de família. Puxei minha mãe, meu pai, não. Era um flamenguista horroroso.
Como
fanático.
Assim?
Não, fanático, aqueles insuportáveis.
E
eu fui com a minha mãe ser Vasco na vida. O que é uma incrível demonstração de firmeza de caráter.
Perseverança.
Isso, porque eu fui vascaína na era Zico, né? O Flamengo era um grande vencedor. Tudo bem, tinha um Roberto e tal. Mas o Flamengo foi campeão mundial e tal. E eu me mantive... né?
Firme na minha vida.
Passou
por um Eurico Miranda?
Atravessei tudo isso.
Veja, atravessei. Forte,
na minha terra chama sofredora mesmo.
Qual é o seu time, Lu?
Agora, antes
Fluminense.
Do futebol, o samba, né?
O samba.
E do jornalismo.
Então, isso posto, essa é Flávia Oliveira. O Brasil estreia amanhã na Copa contra a Sérvia, às 16h. Vamos fazer um bolão? Eu acho que vai dar 3-1. Vai aí, Twitter, bolão.
Ih, gente, não pensei.
Olha. E os corações e as camisetas, como é que estão? Não preciso nem dizer, né? Eu já mostrei algumas das que eu tenho.
Gente, você tem muitos looks.
Eu tenho muitos looks. Eu sou uma fashionista, Sabrina. Te derrubei. Olha essa.
Não. Você é rainha de look.
Olha essa, Sabrina.
Ela tá maravilhosa.
Não, maravilhosa essa. Eu amei.
Com essa tie-dye com o número 10, em dourado. Um monte de estrela. Tá maravilhosa já.
Pede que eles te mandam. Já estão com as camisetas ou ainda não superaram esse momento?
Não, eu não superei.
Ainda não superaram? A azulzinha pretinha.
Olha como ela...
Eu vou de branco.
Mãe,
já teve essa camisa, né? Antes da amarela, a seleção usava branco.
Jura?
Eu aprendi isso em casa.
Eu lembro
dos anos 30 e tal, antes da Copa
dos 30.
Antes da Copa de 50, eu acho, era branca. Inclusive, tem um movimento dizendo, vamos voltar a usar branco. Já mudou uma vez, vamos mudar de novo.
Acho sempre, então, branco eu acho sempre legal.
Não é? E se jogar na sexta-feira, então tá perfeito.
Acho
perfeito.
Um uniforme elegante. Tá com a sua camiseta, Lua?
Eu tava assim, eu confesso
que
ultimamente eu tava bem bodeada. E naquela, aí, Copa, tem? Não tô sabendo.
Não é nem
Mas
bodeada.
Agora voltei. Tá. Voltei ativa.
Voltei.
Gente.
Grupos de WhatsApp, vamos conversar, vamos marcar, vamos assistir cada dia na casa de um.
Quando você viu, você tava torcendo pra Arábia Saudita.
Quando não, meu amor, eu torço pelo Senegal, que eu não tô morta.
Ó, ela não catou a piada, sinal de que ainda não estão vendo o jogo. Eu falei da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita ganhou da Argentina num esculacho, fiquei até com pena.
Então, a Arábia
Saudita virada também.
Da virada. E o Japão ganhou da Alemanha.
Ah,
agora, amanhã é o nosso Brasil, né, gente?
A gente já vingou esse 7-1, será? Ou será que ainda vai precisar mais?
Não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Afinal de contas, foi 2-1, faltam 5 ainda.
Mas acho que o problema da Flávia é que a gente não tem que pensar só nos nossos looks. A Flávia tem que pensar no look dela, da Bela, do Neto.
Não, a Bela já, eu imagino, seja independente. Mas o Netinho.
Do Netinho. Eu tenho que pensar no da Zoe, que é a primeira Copa deles, né?
Ah, pois é.
Primeira Copa deles. Então, a gente, por mais que a gente tem que animar, a gente tem que mostrar a nossa força, mostrar a nossa união. E eu acho que é esse momento, acho que a Copa também traz isso, né? A Flávia falou bem. Eu acho que Copa, futebol e carnaval mexe com a gente, não tem
não
como.
Não tem como.
Traz pra gente
não um... Não tem como.
Entendeu? É a nossa festa mais democrática que tem.
Não, e tem um
no
registro,
Brasil, na nossa...
Tem uma informação que eu acho maravilhosa pra mostrar como a Copa tem esse movimento, assim, né, de união e de alegria e tal, que o Chico Xavier, essa figura emblemática, ele dizia que ele só ia morrer no dia em que o Brasil estivesse... Que todo o Brasil estivesse feliz. E ele morreu no dia que o Brasil ganhou o Penta, em 2002. Exatamente no dia, algumas horas depois do jogo.
Não, não lembrava disso.
Na série, isso é incrível. Ele... Isso
não é?
Vem cá, dos estádios do Catar não tem cervejinha. Não se pode falar em relações homoafetivas, camiseta de arco-íris, nem pensar. E uma mulher foi condenada esse ano a 100 chicotadas por ousar denunciar uma tentativa de estupro que ela sofreu. Um país com hábitos e rigores bem diferentes do mundo ocidental. É muita informação para uma Copa do Mundo de futebol masculino que terá, pela primeira vez, jornalistas brasileiras narrando e comentando as partidas em TV aberta. Um fato histórico que se junta à estreia de árbitras no evento internacional. Sim, árbitras, mulheres. Uma delas brasileira de Santa Catarina. Essas mulheres vão apitar jogos nessa Copa do Mundo. A gente vai saber mais, um pouco mais, sobre os jogos com a nossa correspondente, eu falei que teríamos, com a nossa correspondente dessa semana, a Ana Thaís Matos, uma das comentaristas pioneiras nessa Copa. Ela vai dividir os microfones com Galvão Bueno amanhã.
Eu sou Ana Thaís Matos, comentarista de futebol da TV Globo. Vou comentar a minha primeira Copa do Mundo masculina. Pela primeira vez a TV Globo, né, terá uma mulher comentando um jogo da seleção masculina, da seleção brasileira masculina no Mundial. E eu sou essa mulher. Então eu vou contar um pouquinho do que tem sido os meus dias aqui no Catar, esse país tão diferente do que a gente está acostumado, e um pouquinho da minha trajetória que me conduziu até esse grande momento aí pra mim e pra todas nós.
Para vocês, como é que vai ser a cobertura da Copa do Mundo para mim lá em Doha? I could get my own for this. Just point to the place where the trophy is. See me not conquer, be no consequence. I'ma take gold home and I'm confident. I'm here to frame my game. My dance is singing. Cheguei no meu hotel, é 1h aqui agora no Catar. É uma viagem longa, mas muito tranquila, assim, não tive nenhum percalço, nenhum problema. Por enquanto, está se confirmando muito uma teoria minha. Muitos homens, sim, muitos homens mesmo. Os catares são muito rudes com as mulheres. Duas situações assim que eu lembro agora. Uma, eu tô chegando do aeroporto, eles ajudaram com as malas todos os homens. A minha mala, o cara olhou, tipo, pega você a mala e se vira. E você vai pedir informação, eu ando com um motorista aqui na maioria do tempo. Você abaixa o vidro e fala, pergunta alguma coisa, ele não te responde. O motorista abaixa o vidro e pergunta, a mesma coisa o cara responde. Eu tava pedindo uma informação no estádio, no dia do jogo da abertura, tô conversando com um cara aqui perguntando várias informações e tal, um cara entrou e, tipo, continuou conversando com ele e ele me abandonou, assim, me ignorou e foi embora. Então, assim, essa forma rude de lidar, eu realmente não estava acostumada, que embora no Brasil ainda tenha resquícios muito fortes do que eu vejo aqui, muitos homens, não todos, pra mim, isso é assim, a minha maior dificuldade, a minha relação com os homens aqui, a minha mínima relação. Não é que é difícil de lidar, mas te choca, porque você vê uma cidade, assim, muito... É um local muito regrado, assim, muito... É um regime mesmo, assim, né? As pessoas... A forma como as pessoas se comportam pela cidade. Então, num primeiro momento, isso me chama a atenção e é onde a gente encontra um pouco mais de dificuldade. Porque às vezes eu encontro minhas amigas, abraço, gente que eu não vejo, amigas que eu não vejo há anos, que moram em outros países, que fazem cobertura esportiva também. E fica todo mundo olhando, assim, o que essas mulheres estão se abraçando? Cara, o que chama a atenção é o calor. Eu que moro no Rio de Janeiro, embora seja uma paulistana, sei como é isso, né? Meu parâmetro hoje não é mais falar o calor igual de Bangu, é um calor igual de Doha. Porque aqui realmente é muito quente e à noite faz um friozinho que já dá pra usar um casaquinho. Dentro dos estádios é muito frio, porque os estádios estão numa área assim mais afastada e tem muito ar-condicionado, né?
Frio do cacete aqui, ó. Muito frio. Não é no lugar, não, é no estádio, né? Tem um patalho.
Aqui você sair de chinelo chama atenção, primeiro porque é um lugar muito elitizado. Então, assim, pra usar sapato aberto, inclusive eu fui num restaurante anteontem que não pode ir de sandália, não pode ir de ombro de fora e não pode ir de roupa curta. E na rua também, como as mulheres elas são muito vestidas, né, daquele jeito que a gente já tá meio que se habituando, praticamente até com o rosto todo coberto, embora o Catar seja um pouco mais ocidentalizado em relação às mulheres turistas, ocidentalizado no sentido não positivo, mas de que tem um pouquinho mais de liberdade, ainda assim eu não notei essa liberdade aqui, eu não me sinto confortável para tentar usufruir essa liberdade.
Valeu, pessoal, beijo, agora eu vou descansar um pouquinho porque amanhã tem mais.
Amanhã é o grande dia, vou estar muito na torcida dela. Agora, é muita informação para nossa cabecinha. Porque ao mesmo tempo que a gente está aqui celebrando essa participação das nossas colegas lá, né, num momento tão importante da carreira delas, elas estão num país que é absolutamente hostil com a gente.
Com a gente e com vários outros, né? Também tem uma questão com os LGBT.
Super!
Que ia mais, né? A homofobia, né? A homossexualidade criminalizada, o que é um estágio ainda, né? Mais pré-civilizatório, uhum. Acho que é importante lembrar isso, mas na condição feminina também, essa invisibilidade e esse machismo, não é nem machismo, né? É um desprezo como norma. Né? O que ela fala da mala aqui, da informação que não é passada.
Eles ignorou, né? Eles ignoram.
Mas já aconteceu comigo. Sabe o raio-x? Pegou a mala do meu marido e não pegou a minha. E era um negócio pesado. E o marido não pôde voltar para ajudar. É muito agressivo a parada. Para quem não sabe, a tal da Sharia exige, que é a lei que rege o país, exige que a mulher tenha um guardião. Que primeiro é o pai e quando ela casa passa a ser o marido. Isso. E aí a mulher não tem direitos a nada, né?
Nada.
Você não pode viajar sozinha, você não pode trabalhar no lugar que você quer trabalhar.
Não pode trabalhar.
Se é que pode trabalhar, você não pode ser a usar esse termo guardiã do seu próprio filho.
Uhum. Sim. É interessante isso, porque a gente vai, ao se deparar com essas culturas, a gente começa a perceber os estágios, né, de evolução dos direitos da mulher, da condição feminina. Uhum. Né? O Brasil ainda tem muito a conquistar, mas já avançou muito. A gente, esse ano, por exemplo, está celebrando, em alguma medida, 200 anos de independência. Várias publicações, vários pesquisadores se dedicaram a escavar o protagonismo feminino no processo de independência. Ele existia, mas houve um apagamento.
Sim.
Então, você vai, volta e traz, né, do passado. Em alguns países, você não tem o mínimo, né, legislação sobre o direito das mulheres, sobre o direito à infância, que a gente falava também, né, a invisibilidade também das crianças.
Para mim, um dos maiores questionamentos assim, a gente percebe a nossa felicidade, a nossa satisfação ao entender que teremos mulheres comentaristas, narradoras, apitando o jogo, mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, será que esse momento da Copa vai fazer alguma diferença para o próprio Catar? Vai mudar em alguma coisa? Duvido muito. Duvido muito. Então, assim, essa diferença, essa mudança, talvez, seja muito mais na gente, que está feliz por esse acontecimento, que está enxergando que a gente está avançando, Mas, na prática...
Aliás, não somos só nós, né? Eu vi a história de uma árbitra do Senegal. Desculpa, deixa eu ver aqui. Não, ela é de Ruanda. Ela, no teste físico, o último teste físico de arbitragem que teve, entre todos, homens e mulheres, ela foi a primeira colocada. E... ela é a mais forte.
Olha,
ela corre,
gente,
mais do que todo mundo no teste de corrida. Então, é uma celebração, sim, é uma conquista para muitos países que estão indo para o Catar. Mas, Luana, quando a gente fala de legado, que é uma palavra que se fala muito quando a gente tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, para o Catar. E, aliás, o objetivo é buscar um legado, é mostrar as belezas do país. Esse objetivo dificilmente será cumprido.
Se o objetivo era de mostrar uma nação, digamos, agregadora...
Sim, ele falou, né, isso no discurso, né, o Emir, né?
Não parece que
não parece.
Vai ser aplicado.
Não é.
Né? A gente está com muitos exemplos concretos.
Né?
Eventos concretos de discriminação,
eu acho que...
de repressão, de opressão. Agora, ajuda, por outro lado, primeiro a dar essa perspectiva do quanto mulheres como nós, né, mulheres brasileiras, por exemplo, conseguiram avançar. E, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo discutir uma ética que passa a ser exigida desses mega eventos, sabe? Esse processo talvez tenha uma década. Vamos lá em 2013, na Copa das Confederações, quando dizia não vai ter Copa porque eu queria hospital.
Uhum.
Aí a Rússia já tinha uma crítica muito forte à homofobia também lá. Né?
Na Rússia também.
Não tinha. O Brasil, em relação aos investimentos e ao legado, isso que você está trazendo. Uhum. E agora, uma agenda ainda mais ampla, que envolve, a gente está falando aqui, óbvio, das mulheres, dos gays, das lésbicas, das pessoas trans, mas tem também um debate importantíssimo sobre direito e dignidade do trabalho.
Muito,
e essa agenda não é só do Catar, não, viu, minha gente? A precarização do mercado de trabalho é uma realidade em todos os países, inclusive aqui no nosso Brasilzinho.
No Brasil.
Né? 40% dos trabalhadores na informalidade, né, sem qualquer tipo de benefício trabalhista. Casos, né, de trabalho em condições análogas à escravidão, inclusive no trabalho doméstico. Eu sei que vocês já trouxeram esse tema aqui. Então, quando você joga a luz, né, você consegue botar o holofote nesses casos, pode não resolver o problema do Catar. Mas eu acho que todo mundo fica antenado.
Não levanta a discussão.
E os patrocinadores em particular, né?
Os patrocinadores, os artistas, né? Eu acho que parece que Dua Lipa ia fazer a abertura, não topou ir para a abertura da Copa. Muitos artistas não toparam ir, muitas marcas também, porque são marcas que têm um compromisso com os direitos humanos, né?
Isso.
Tem um compromisso. Então, eu acho que também vai por aí. Um lugar que a mulher tem que pedir uma autorização para o marido ou para o pai para poder estudar, para poder trabalhar, para poder fazer uma viagem, gente... Ela falando que nem no táxi, o cara responde, né? E sem falar na roupa, né? Que eu jamais poderia entrar.
Nunca pensamos,
tá vendo? Expulsa da Copa do Catar.
Gente, se no Brasil a gente tem colegas, que aqui, amigas, que tá, vamos lá, que o pessoal tá falando da roupa dela, no lugar de falar de futebol...
Pois é.
Ainda se, as pessoas sentem o direito de falar da roupa da mulher... Sempre a mulher é o foco, né? Sempre o foco era a gente. No lugar de falar do futebol, no lugar de falar do que o cara tá fazendo, do jogo, né? De quanto foi gastado nesse estádio, do que tá acontecendo. Não, vão sempre falar da roupa da mulher.
Agora, tem uma coisa bem importante pra gente falar sobre a nossa galera brasileira que tá lá na Copa e tal, é que a Renata Silveira, que foi, né, a primeira mulher a narrar um jogo na Copa do Mundo masculina no Brasil em TV aberta, que quando ela narrou o jogo ontem da Dinamarca e Tunísia?
Não, hoje...
Ontem. Que foi o primeiro que ela narrou, Dinamarca e Tunísia, dobrou a audiência. Dobrou a audiência da Globo assistindo. Não, então
ela narrou
hoje também nisso
Alemanha e Japão, né?
Hoje acho que foi em substituição. Ontem já era o certo.
Isso.
Então, dobrou a audiência. Então, vamos pensar nisso.
Posso te falar uma coisa muito interessante? Eu ontem encontrei com o nosso João Vicente, né? Porque a gente gosta, a gente vibra, a gente está querendo mais é que ela. Fiquei torcendo, aquele jogo deu 0-0, deu 0-0, não saiu um gol para a mulher narrar. Eu falava, ai, caramba, eu quero ver ela narrando um gol. Aí perguntei para o João, falei, aí, João, o que, é que você achou dela narrando o jogo? Aí o João falou, vou te falar uma coisa, que é um puta elogio. Nem percebi que era uma mulher. Entendeu? Uhum. A gente realmente... Porque houve lá atrás, quando a gente começou a ver as meninas no futebol, narrando, sobretudo, porque as mulheres no campo, eu conheço algumas que estão nessa batalha há muitos anos, né? Mas narrando já era um outro lugar. Causava um estranhamento. Não causa mais, a gente já está em outro lugar. Agora, voltando ali pro Catar, eles gostam muito de falar que a mulher pode ir. Né? A mulher pode ir ao campo de futebol, assistir a um estádio, assistir um jogo, a mulher catari, né? Mas é um ambiente extremamente hostil.
Não é seguro, né? É um ambiente
seguro. Não é seguro, não é.
Então é uma falsa realidade, uma falsa liberdade que se deu para elas. O que eu gostaria é que tivesse tido a presença feminina nos estádios para que a mulher catari pudesse, quando saíssemos de lá, ela ocupar esse lugar que foi conquistado a Vera, né? Mas acho difícil.
Isso é interessante, porque vamos pensar aqui no assédio sexual, na importunação sexual, né? Que até virou lei no Brasil.
Deixa eu só corrigir uma coisa, a diretora está falando que é catarense ou catariano. Quem nasce no Catar é que eu já ouvi catari.
Eu também ouvi catari,
viu, Paty? Olha a polêmica, olha o Twitter discutindo.
Cadê? Qual é o gentílico de Catar? Do Catar.
O pessoal que nasceu no Catar.
As mulheres do Catar. Não, gente, é porque a gente fica aqui celebrando algumas coisas, mas repara, o Brasil inventou o vagão feminino, né?
Sim.
Verdade.
No metrô e no trem.
E tem a ver com o quê? Com importunação sexual.
Sim. Mas lá tem.
Exatamente essa violação.
Mas lá tem.
Então, veja como você olha em perspectiva e fala, caramba, já foi assim aqui também.
Lá tem, eu vi
ainda
uma...
Ainda é,
o que mais tem muito ainda.
Ainda tem muito, ainda tem uma lei.
Mas lá eu vi uma menina hoje comentando que ela estava com um colega de trabalho e aí andando assim, e a segurança, a polícia, separando família, tem o vagão da família e o vagão dos homens. Por esse distrato com a mulher, o da mala, o do táxi, ela se questionou, falou, se eu não tivesse com um colega de trabalho, onde será que eles me colocariam? Será que eles me colocariam com a família?
Bom, fica o questionamento.
Agora, você sabe, vou falar duas coisas, eu prometo que eu vou ser rápida. Eu cobri a Copa
de... Tem fama de não ser?
Tenho.
Eu falo demais. A sinceridade é uma virtude.
Eu puxo um fio,
é uma virtude. Embora, né?
Eu adoro um tricô. Eu cobri a Copa da África do Sul, né? 2010. Foi uma experiência incrível pelo Globo, não estava na TV ainda. E lá também era uma sociedade, à época, e acho que ainda resiste muito machista, e com muita incidência de violência sexual. Então, nós mulheres que cobríamos, não éramos muitas, estávamos invariavelmente na companhia de algum homem, ou um motorista, ou um segurança, ou um colega. E eu cheguei a ser repreendida na rua, fazendo uma reportagem numa loja, de artigos
religiosos.
Ervas religiosas.
Adoro.
E eu saí da loja para abordar um senhor e a dona da loja veio atrás de mim e me pegou pelo braço. Como é que você sai assim? Fala com um homem. Então, assim, também tinha um ambiente de muita violência contra a mulher ali. E a gente está falando de África do Sul, né? 12 anos atrás. Né? Uma incidência altíssima de violência sexual. Esse é o parêntese. Mas sobre essa Copa, eu queria também fazer um elogio. Né? A seleção do Irã, que não cantou o hino...
Incrível.
E foi em solidariedade à opressão de gênero contra mulheres. Né? Os alemães derrotados hoje, sabe? Dá vontade de rir. Dá vontade de rir.
Tudo bem.
Taparam, né? Posaram para foto, cobrindo a boca num protesto contra a censura
que fizeram
pela proibição contra a braçadeira, né? E antes disso, os ingleses
também
que se ajoelharam contra o racismo. Então, é interessante essa tensão.
E a Copa está apenas começando. Eu espero que a gente veja mais manifestações como essas, inclusive da seleção brasileira. Para mim é 3-1, para você, rodada rápida. Amanhã...
2-1.
Também desconfio, total. Eu falei, mas só para jogar pro universo.
Ai, gente, 1-0.
3-0.
Arrasou. Vamos ver quem ganhou o bolão. Bom, olha, o Saia vai ter a participação de comentaristas desse time da Globo a cada programa durante essa Copa. A mulherada tá fazendo história no Catar e a gente vai estar aqui aplaudindo o trabalho delas. Daqui a pouco a gente conversa sobre educação e cotas. O que você sabe sobre o assunto? Procure saber no seu Saia Justa. A gente volta já e você participa com a hashtag Saia Justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje recebendo a jornalista Flávia Oliveira. Há 10 anos, o Brasil decretava a Lei de Cotas, que garante reserva de vagas para estudantes pobres, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e população de baixa renda em universidades públicas e escolas de ensino técnico de nível médio. Um assunto que provoca ainda um alvoroço, tratando-se de um país racista como o nosso. O tema foi discutido no evento Diálogo GNT com a Educafro, um projeto incrível, pioneiro, excelente e principal promotor da lei de cotas no país. O encontro no MAR, Museu de Arte no Rio de Janeiro, teve a nossa Luana Xavier como mediadora e contou com palestras, atividades e exposição baseada no livro, quem me conhece sabe,
Um defeito de cor,
de Ana Maria Gonçalves. Vamos ver um pouquinho do que foi o evento.
Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o semba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito, caô, cabe esse lê, caô.
Eu sou Luana Xavier. A gente aqui é maioria, assim como a representação do nosso país. Se a gente é maioria no país, eu acho que em todos os espaços a gente deve ser maioria também. Então que bom que a gente tá junto aqui.
Vou baixar no seu terreiro, epa, raio, machado, trovão.
Anos 90, nenhuma universidade pública concedia a isenção da taxa do vestibular para nós negros e para os brancos pobres. A Educafro abriu mais de 300 mandados de segurança contra a UERJ, o FRJ, a UF, Unirio, a Rural e aquele ditado, água mole...
Em pedra dura, tanto bate até que fura.
Hoje é uma política pública.
E o nosso objetivo final é sempre em conjunto. Porque as nossas transformações pessoais, elas mudam também o nosso entorno. Então que a gente não esqueça dessa filosofia que a gente ouve muito falar, que é a filosofia Ubuntu de que eu sou porque nós somos e literalmente eu sou porque vocês são. Então, independente se vocês vão dar muito orgulho, se já vai ser dessa vez, se a vaga que vocês tanto sonham na faculdade, se vai ser dessa vez ou não, se tiver que ser um pouco depois, tá tudo certo. Só não dá pra desistir. Dá aquela descansada, dá aquela reenergizada, pega mais um pouco de conhecimento e continua correndo atrás. Quer dizer, vamos tentar sempre correr na frente. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
Muito bom. Muito bom.
Embora, né?
Não. Muito bom. Uma coisa que a Luana falou é que a energia do Frei Davi motivando esses jovens, e acho que se você resumiu bem ali, né? Não dá para desistir, ninguém pode desistir dos seus sonhos. É difícil? É difícil. É um pouco mais difícil para um jovem preto, aí se a gente for botar cada camada, né? Preto, se for mulher, se for pobre, é mais difícil ainda, mas desistir jamais. E aquilo que eu te pedi, fale,
vou falar.
Pague a Educafro, porque é um trabalho excepcional dele, né? Não?
O trabalho da Educafro, através do Frei Davi, quem criou essa instituição, É um trabalho para não só para motivar, mas para dar arcabouço para esses jovens conseguirem acessar as universidades. Em primeiro lugar, eles pensam nas universidades públicas, mas também nas universidades particulares, através de bolsas. E a grande questão é, o Educafro tem vários braços pelo Brasil inteiro, cursinhos comunitários. Então, gente, entra lá, educafro.org.br, para ter mais informações e para saber... Aliás, tem uma coisa maravilhosa do Frei Davi, que ele dá várias dicas. Ele vai falando assim, isso vocês não vão ouvir em lugar nenhum, vocês só vão ouvir aqui. E aí ele falou, por exemplo, sobre as vagas sobrantes que tem nas universidades públicas. E essas vagas, às vezes, a gente não tem conhecimento. Então, ele falou muitas informações bacanas e a galera que se afilia a Educafro também podem ter os voluntários, tá? Quem quiser dar aula na Educafro, também pode entrar lá nesse mesmo site que eu falei e saber mais informações.
E tem um também da Educafro.
Mas essa questão das cotas...
do Educafro. É. Quer dizer, participo, né? Eu conheço o Frei Davi há muito tempo, desde que ele estava baseado em Duque de Caxias e fiquei durante muitos anos, até a pandemia, agora vamos voltar, né? Como voluntária também, dando aula uma vez por ano, não era uma aula regular, mas de cidadania e de redação. E é muito interessante, porque o Educafro também passou por intensa transformação a partir da política de cotas. Também precisou se reinventar, porque, repara, primeiro ele era uma alavanca para alunos que já tinham, né? Você falou, Astrid, você falou assim, nunca desistir do seu sonho. A legislação de cotas, antes mesmo dessa lei federal que está completando 10 anos, ela nos abriu a possibilidade de sonhar. Porque antes de perseguir o sonho, você tem que sonhar. E o Brasil era um país que não dava oportunidades de sonho para pessoas negras, pobres, periféricas. Né? Então, essa perspectiva de universidades públicas se abrindo, e depois universidades, porque também tivemos o ProUni, que também encontra universidades particulares, mas universidades se abrindo para a população negra, periférica, de baixa renda, estudante de escola pública, essa é talvez uma grande novidade dessas duas décadas. Lembrando que a legislação de cotas, ela é o avesso. Raça entra depois, né? O critério primordial é como escola social. Pública.
Ter cursado escola pública.
Ter cursado escola pública e depois a renda.
A renda, exatamente.
E depois a raça. Cor ou raça, a partir da distribuição populacional de cada um dos estados. Então, ela, antes de ser racial, é social. E é importante a gente sublinhar isso, porque há muita ignorância ou má fé em pensar que sou contra a cota racial e sou a favor de social. Amigo, é social.
É social. Não, e tem uma...
Antes de tudo, é social.
E tem uma grande
procure
questão...
Procure saber, eu gosto de falar assim, procure saber, porque eu me incomodo muito com esse alvoroço que se faz e pouco se discute mais a fundo. Então, quando eu falo procuro saber, se você pega um livro básico como esse aqui, da Lívia Santana Vaz, falando sobre cotas raciais, logo no início do livro... tem uma linha do tempo que você consegue compreender numa aula basicamente de história que não foi ok, nos dada, que nos foi sonegada durante todo o tempo, uma linha do tempo que você vai compreender que foi tirado do cidadão, aliás, não era considerado cidadão, do homem ou da mulher negra, o direito de estudo do homem e da mulher negra, de uma pessoa leprosa, mas do homem e da mulher negra, ex-escravizado, foi retirado o direito de estudo. Então, como é que você pode querer sonhar com uma sociedade igualitária se não houve isso? Não parece elementar?
E existem várias correntes, né, das pessoas que são contra as cotas e contra as cotas raciais em específico, E uma justificativa de que, mas o Brasil é um país miscigenado. Então, a gente não precisa de cotas raciais, porque, no final das contas, todos temos uma raiz negra. E aí tem uma frase bem boa aqui no livro da doutora Lívia Santana Vaz, que é, uma ação afirmativa que é para todos, não é para ninguém. Então, não faz sentido você criar uma política afirmativa que seja para todo mundo,
sabe,
porque, no final das contas, você
traduzir,
não vai conseguir chegar na igualdade.
Sabe quando a mãe da gente fala, você não é todo mundo? Todo mundo não é ninguém, meu amor. De verdade.
E eu tenho uma história maravilhosa sobre...
Especialmente, né, numa sociedade com esse nível de desigualdade.
Social,
né? De renda, de território, né? E de raça. E aí você tem indicadores, estatísticas e uma legislação e uma carta magna que te orienta a tratar desigualmente os desiguais, justamente para conquistar, para chegar na igualdade. Se as pessoas largam, né, se a gente imaginar uma corrida, né, uma linha de chegada, mas as pessoas largam, os pontos de partida são distantes um dos outros, é óbvio que para determinados indivíduos a linha de chegada vai ser muito mais sofrida. Vai ser muito mais difícil de ser alcançado. Então, políticas de ação afirmativa, todo esse universo de políticas de ação afirmativa, eles servem para empurrar quem está mais atrás e dar um mínimo de igualdade, de oportunidade.
É o que você falou, para começar a sonhar, né? Para começar a ter um mínimo de oportunidade. E, tipo assim, foram 400 anos de escravidão. Faz 10 anos que está acontecendo essa reparação, né?
Esse início de reparação.
E o que, que pode fazer? O que, que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar e para acelerar esse processo?
Tem uma coisa que... Uma história que eu quero contar e que ela vai nessa sua pergunta da importância da gente, das cotas raciais, do movimento que essas cotas raciais fazem dentro das universidades. Da importância da gente conseguir trazer mais autores negros e autoras negras para serem lidos dentro das universidades. Essa história foi uma história contada pela Monique Evely, que é uma mulher incrível, uma pensadora, empreendedora.
Jornalista,
uma lista grande. E a Monique Evely contou, e essa história voltou agora, recentemente, nas redes sociais, que ela, quando fez a faculdade, ela fez UFBA, ela sempre respondia com referência a Angela Davis, Sueli Carneiro, e ela tomava nota baixa, tomava nota zero do professor. Aí teve uma vez que ela foi fazer a prova oral com esse mesmo professor, e ela referenciou Angela Davis e Sueli Carneiro, mas dizendo que a fala dela era de Lacan, que ela estava usando como bibliografia Lacan. E aí o professor deu 10. 2 anos depois, ela chega para o professor e diz: professor, você sabe quanto você foi racista naquela ocasião? Porque você aceitou o que eu disse, só que a partir do momento que eu falei que a autoria era de uma
outra pessoa. Não conhecia nem Lacan, nem Angela Davis, nem Sueli Carneiro, né?
A UFBA foi uma excelente universidade, excelente. No outro dia eu conversava com um amigo sobre a editora da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, uma editora que tem lá, maravilhosa, mas esse professor especificamente, pelo amor de Deus.
Pois é.
E eu, por que é importante? Bom, tem coisa assim bem beabá, né? A lei de cotas faz 10 anos agora e ela vai passar por uma revisão. Revisão significa que ela precisa ser melhorada.
Isso.
A gente não está aqui discutindo se vai continuar a lei ou não vai. A lei tem que continuar.
Não, a lei não perde vigência, não perdeu.
Não perderá, porém, ela precisa ser revista. Em que pontos?
Porque você tem aí um estoque, né, de anos e de experiências, né, de inclusão de alunos negros, indígenas, de baixa renda, oriundos de escola pública, né? E é preciso fazer uma avaliação robusta. Todo mundo agora diz que eu falo demais essa palavra e agora toda vez que eu falo essa palavra eu me lembro disso. Uma avaliação robusta do que foi essa década, né? Então,
o que melhorou? O que deu certo?
Pois é, o que melhorou? Objetivamente, o número de alunos diversos, né? A diversidade, né, nas universidades é evidente. Aumentou o número de alunos oriundos de escola pública, de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, periféricos, né? O que, que também já se sabe? Em termos de avaliação de notas, portanto, e de evasão, não há praticamente nenhuma diferença e em alguns cursos, em algumas universidades, os cotistas têm desempenho melhor.
Tá, porque eu me preocupo muito com a questão da evasão.
Evasão.
Entrar é fácil,
pois
manter...
Então, aí, vamos lá.
É fácil, entre aspas, tá, gente?
Então, não, estamos olhando, né, esse horizonte de uma década.
Tá.
Se a gente fizer um corte nos anos de pandemia... Aí você tem um problema, que não é só da universidade, que não é só de cotas, é um problema da educação. Uma crise gravíssima que afetou a aprendizagem, né, de um lado, especialmente das crianças, e também evasão. Por quê? Aí o que precisa de aperfeiçoamento? políticas de permanência. Permanência é o quê? Bolsa.
Frei Davi falou muito disso no nosso evento.
Para o aluno ter como se sustentar e fazer um curso. Eventualmente...
Se alimentar, o Enem, mudar...
O computador, o material, o
suporte.
Essa estrutura não está posta. A gente teve também muita mudança de território. Gente do Nordeste que foi estudar no Rio, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, e vice-versa. Então, precisam de auxílio.
Na pandemia teve esse movimento?
Menos, né?
Tá,
a pandemia reduziu muito. Inclusive, essas vagas de sobra estão acontecendo em muitas universidades, por exemplo, da Bahia, UFRB. Eu sei que tem vaga sobrando, e eles estão avisando para os alunos. Meu Deus. Fez Enem de 2012 ou de 2014 até agora, não grava a data, não, que pode não estar errado, mas nos últimos 4, 5 anos, pode se habilitar para o ano letivo de 2023, justamente por conta de uma coisa de evasão decorrente da pandemia, mas aí é uma política específica. Permanência é uma coisa importante. A outra coisa, a democratização de alguns cursos que continuam
sendo elitistas.
Muito elitistas. E aí eu vou citar três: medicina, né? Direito e engenharia. As carreiras, né, tecnológicas e da área médica ainda são barreiras para esse perfil de alunos. Por quê? Porque eles não fazem a pontuação suficiente? Muitas vezes porque são cursos diurnos, de muita intensidade, né, de duração.
De carga horária.
E que se você não tem essa política de permanência...
Você tem que trabalhar, se virar, não consegue.
Você vai fazer trancando. Um curso mais viável.
E a gente precisa de engenheiros pretos, a gente precisa de médicos pretos.
E de advogado também, porque a justiça produz muita desigualdade, né?
Super.
O sistema jurídico policial. Então, esse é um ponto importante, né? Como é que você cria condições para que esses alunos pretos, periféricos, oriundos de escola pública, ocupem também esses cursos, com todas as aspas, tidos como de elite, mas porque por inviáveis. E a Lua sabe disso. Quem vem da baixa renda sabe que a escolha de uma profissão, quando nos é permitida, ela está muito relacionada à necessidade de sustento.
Uhum.
Não é sobre, eu posso ser o que eu quiser, se eu não gostar, não. Eu recomeço. Gente, esse é um ativo.
Não, é aquilo, o que, é que eu posso ganhar dinheiro mais rápido?
Mais rápido. Você tem que pagar a luz.
Sobreviver.
Há pouco tempo falávamos sobre isso. Preciso encerrar esse bloco, mas... Aqui a gente já pegou umas outras três pautas aqui pra gente.
Pois é, mas tem mais uma coisa que eu preciso falar
agora
antes de
encerrar. Agora você fala rápido.
É o último. Acesso ao mercado de trabalho.
Claro.
A cota não resolveu isso.
Acesso ao mercado de trabalho.
Tem muita gente preta formada, inclusive em universidades federais, e o mercado de trabalho não respondeu. Oferecendo bons empregos, bons cargos, possibilidade e perspectiva de mobilidade social a partir desse capital humano.
Eu queria só destacar uma coisa, inclusive, sobre a nossa empresa aqui, porque eu tenho visto muito, acompanho muitas redes sociais de Somos Globo, Negócios Globo, e aqui não é puxando saco, ninguém mandou falar isso não, tá, gente? Não tô brifada. É porque me veio à mente o tanto de vagas que estão aparecendo nessas redes sociais da casa, da empresa, que são vagas destinadas a pessoas negras. Então, vale dar uma olhadinha lá, porque tem vagas, assim, em muitas áreas. A Globo tá nesse movimento... de mudança e de trazer mais gente preta para dentro. Eu quero mais gente preta aqui, gente. Isso,
gente precisa saber mais sobre o tema cotas e racismo. Então, vou destacar duas leituras. Uma eu já falei, essenciais, que é o Cotas Raciais, da promotora de justiça e escritora Lívia Santana Vaz, que faz parte do Selo Femininos Plurais, coordenado pela nossa amiga Djamila Ribeiro. E este daqui, essa joia... que eu falo muito, muito dele, que é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Dessa vez, nessa edição linda, é uma joia, com ilustrações da artista visual Rosana Paulino. E é um livro que se você... É um livro de história que tu não estudou na escola, que eu também não tinha estudado. E eu sou apaixonada pela Querrente. Procure saber quem ela é. Daqui a pouco a conversa é de mãe para filha. Essa daqui vai solar.
Gente,
vai solar aqui. Vai contando como é a sua na hashtag Saia Justa no GNT, que a gente volta já. Eu vou ler. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e Flávia Oliveira. Em 2022, o Saia Justa adora esse momento. Em 2022, o Saia Justa comemora 20 anos e os nossos convidados e convidadas contam o que estavam aprontando na época do nascimento do programa. Você lembra?
Vamos ver. Flávia Oliveira, o que estava fazendo? Olha ela!
Olha lá. Em Mauá.
Que delícia.
Significa que a água estava gelada.
Estava gelada.
Que linda. É a mesma
clima de romance.
Linda, gente.
Significa.
Carnaval, lógico.
Carnaval.
Desfilando pela Beija-Flor, um enredo sobre aviação. Meu Beija-Flor espacial cruzou o espaço.
Peraí, você, você lembra de todos os,
claro.
os enredos da Beija-Flor?
Eu lembro de muitos. Eu desfilo há bastante tempo.
Nossa Senhora.
Sabrina,
ela
me socorra.
Ela é super de carnavalesca.
Ana. É porque eu tô aprendendo o carnaval do Rio de Janeiro agora, gente.
Ela é super carnavalesca, Flávia Oliveira.
Ah, não.
Tô aprendendo agora.
Sabe? E aqueles sambas enredos que tem quilômetros e sabe de cor o samba enredo. Claro, claro, claro. Mas vem cá, nessa reta final a gente quer falar dessa relação tão delicada de mãe pra filha, de filha pra mãe. Uma conversa que viaja no tempo, vai da ancestralidade ao cotidiano atual. Então, como é que são essas conversas na vida de vocês? Convidadas sempre primeiro, porque a gente aqui é educadinha.
Olha, não é sempre simples não, tá? É porque assim, como eu tenho um podcast, né?
É
com a Isabela Reis, minha filha, também jornalista.
Que é maravilhoso. Angulia,
digam, arroba Bela Reis. Real, real mesmo.
Premiado, estourado.
Então, tem uma sensação idealizada de que a convivência sempre foi e sempre é harmoniosa. Não é. O pau já comeu muito. Vou contar uma história breve.
Ai,
quando tinha 3 anos de idade, foi a primeira vez que a Isabela disse que ia sair de casa.
3?
Ai, 3.
Eu tô passada, gente. Com vocês comigo.
Então,
essa semana.
Viu? É assim. Por quê? Não queria o quê? Pentear o cabelo.
Ah,
e aí, o que, que eu respondi? Cabelo. Pode até ir, mas vai de cabelo desembaraçado.
Porque no final das contas, quem manda aqui sou eu.
Pode sair.
Mas casa dos pais, desgrenhada.
Mas vai de banho tomado. Cabelo,
então você acha que esse diálogo pode ser vai melhorando, vai sendo construído?
Ou piorando, né, Sabrina?
Depende do ponto de vista.
Temos aí a adolescência.
Vai piorar.
Se essa pessoa com 3 anos fazer isso, falou isso na adolescência.
Vamos pra terapia, né? É, ela com 13.
Juntas ou separadas?
Juntas e depois separadas. Inclusive, naquele momento, quem ficou fui eu. Vamos liberando. Olha, você, eu acho que a gente precisa se encontrar de novo.
Vezes. E sem 12 anos, eu ainda tô lá.
Ai, e Bela já recebeu alta, ó.
Muito,
mas é tempo.
Mãe, zona essa, total.
Tá? Porque ninguém é filha única, com toda essa história. É uma história de superação, de mobilidade. E há muita expectativa que você deposita nos filhos. Em particular, esse do sacrifício que você fez e que você exige. Que o filho, a
te
filha,
retribua,
no caso, entregue, devolva.
E tem mais rusgas, assim, pelo fato dela ter seguido a mesma profissão que você?
Não, não tem nenhuma rusga. Foi até engraçado, porque eu sempre achei ela muito vocacionada. E a Isabela dizia que ia ser médica. E eu falava, bom, vou me preparar para trabalhar até o fim dos meus dias. Para bancar a faculdade de medicina.
Porque você sabe,
falamos há pouco, pode ter cota, mas não tem permanência.
Não, e o preço dos livros? Deus me defenda.
E aí, no ano do Enem, ela falou assim, olha, eu mudei de ideia, eu vou fazer jornalismo.
Nossa!
E eu fiz que nem os alemães.
Mas ao mesmo tempo...
E por dentro, não vou falar
mas
nada.
Mas ao mesmo tempo é uma homenagem, porque é o tanto que você inspirou ela, né?
Uma convivência muito intensa, né? É uma convivência muito intensa com a profissão. A Astrid sabe o quanto o jornalismo é uma profissão que nos consome, né? Que toma
conta da gente.
Você
trabalha com hard news é um pouco mais, assim. Mesmo eu que não trabalho com hard news, é quase que o tempo todo, né? É o tempo todo tá antenado, o tempo todo tá buscando notícia, o tempo todo quer trabalhar com a informação, né? Mas hard news é um pouquinho mais.
E ainda mais nessa sociedade hiperconectada, né?
E nesses últimos anos, mais difícil ainda. Sabrina e Luana, rapidamente.
Vai, sabe?
Agora você. Não, agora eu tô super tranquila. Agora eu tô super tranquila. Porque a Zoe me falou faz alguns dias que ela arrumou a malinha dela.
Não.
Chegou a arrumar a mala dela sozinha. Não sei nem o que ela enfiou naquela malinha dela. E falou que tava indo pra casa da prima, pra casa da minha irmã, no caso. Sim. Porque eu falei que ela não ia dormir na casa da minha mãe nessa noite. E aí ela já acha que ela pode escolher onde ela vai dormir, aonde que ela vai.
Entendi. E qual foi a sua resposta,
Sabrina? E ela arrumou a mala falando que ela ia embora. Que ela
ia embora. Você riu, né, Sabrina? Você riu?
Eu ri, eu falei, você não vai. Aí ela fez um escândalo, ela gritou. Fez aquele escândalo.
Personalidade, né, gente?
É muita personalidade. Mas aí eu deixo acalmar, depois eu vou conversar, vou tentar
esse
conversar.
De Sabrina.
Tentar entender o que tá se passando. Abraço, pego no colo. Aí eu coloco ela assim, deitadinha assim. Mas eu acho que é momentos que vai passando, mas eu acho que ela vai ser bem independente.
Não sei vai quem ser. Puxou.
Pois é, mas é engraçado.
Explicação,
mas
né?
Eu queria falar, agora eu fiquei nessa do. Mas é engraçado que eu levo para analista, hoje eu tava com a analista e falando da minha mãe para ela. Então, assim, eu acho que o relacionamento entre a gente e nossa mãe vai ser tema de análise para sempre.
Isso também a gente vai deixar para um próximo.
É um eterno.
Um próximo,
né?
Programa.
Acho que são tardias, né?
Eu só quero saber se a Luana filho... também já fugiu de casa, já tentou fugir de casa.
Não, nunca tentei fugir de casa, não. Eu sou muito de dentro de casa. Eu quero ficar dentro de casa, quero ficar agarrada com minha família. Imagina fugir.
Agarrada com a mãe.
Não, eu posso fugir, se eu puder levar todo mundo. Tem como levar o povo todo de Sepetiba se eu fugir? Aí eu vou.
Eu, infelizmente, tenho que parar o nosso papo gostoso. E mais uma vez, infelizmente, chegar no final do programa com uma dor no peito de lembrar que nesses últimos dias a gente já se despediu de Gal Costa, Rolando Boldrin, Isabel do Vôlei e ontem de Erasmo Carlos. Então hoje a nossa homenagem é toda para ele, para o nosso gentil, maravilhoso, tremendão.
Ele era o tal. Ele é o tal. Cinto, pulseira, muitas correntes, bota, jaqueta de couro com franjas e lá estava o tremendão pronto para entrar em cena. Erasmo Esteves, o garoto da Tijuca, que levou o rock and roll para as tardes de domingo da turma da Jovem Guarda. Amigo do Roberto, do Tim e do Benjor, jovens talentosos que acompanhavam de longe a efervescência musical que embalava a Zona Sul carioca nos anos 1960. Erasmo Carlos adotou o nome composto em homenagem ao apresentador e produtor Carlos Imperial, de quem foi assistente. Determinado a romper as barreiras de classe, ele se virava para fazer parte do chamado mundo artístico. Participava de gravações e fazia versões para diversos intérpretes. Uma delas, Splish Splash, a mais bem-sucedida da música brasileira. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando, só porque eu estava amando. Versos estalando de jovem que soavam como uma ousadia para a época. Um tremendão que sabia ser romântico na música e na vida. Era o gigante gentil que se emocionava com as muitas homenagens que recebeu ao longo de uma carreira construída com amor ao ofício e ao público. Erasmo gostava da vida, dos filhos, amigos, da arte. Era sexy, ressaltava o prazer em suas composições. Amar para viver ou morrer de amor. Erasmo viveu intensamente. Superou excessos sem nunca deixar de transbordar afetos. Erasmo Carlos, sentado eternamente à beira do caminho que não tem mais fim.
É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver.
Um gigante, né? Uma pena. Ontem eu fiquei ouvindo o álbum dele que ganhou semana passada um Grammy. É um gênio.
Pois é, ainda teve esse reconhecimento, né?
Teve.
Lindo demais esse
Tomara
reconhecimento.
Tomara que ele tenha sabido disso. Vamos começar do jeito que a gente terminou?
Ah, vamos.
Não, ao contrário.
Terminar,
né? Vamos terminar do jeito que a gente começou. Flávia, muito bom
muito
ter
bom,
você
adorei.
Aqui. Meninas, volte Flávia. Sempre. Volto. Saia Justa de hoje acabou. Você fica agora com mais um episódio de Sexta Black com a Luana Genô. Até quarta que vem, se Deus quiser e com o coração tranquilo.